ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, sol entre nuvens, a temperatura de 20 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 11 de julho de 2017. Em clima de campanha, Instituto Lula e Projeto República da UFMG lançam nova fase do Memorial da Democracia. Ex-presidente Lula aproveita o evento e faz claras alusões às eleições de 2018 e disse que se voltar ao Planalto, para mais e melhor. Saúde para todas. Mulheres se reúnem em conferência para debater desafios do Sistema Único de Saúde em questões voltadas para o gênero feminino. Mulheres na ciência. Desafios da inclusão de mulheres no mundo científico vão ser debatidos na edição 69 da reunião anual da SBPC, que começa no próximo domingo na UFMG. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
Ouvir as diferentes necessidades e demandas das mulheres para formular políticas públicas mais eficientes é o objetivo da primeira Conferência Estadual de Saúde das Mulheres, que acontece até amanhã no Minas Centro. O repórter Samuel Souza acompanha os debates da conferência e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. Uma das principais intenções da primeira Conferência Estadual de Saúde das Mulheres é discutir a diversidade das mulheres e as demandas específicas de cada mulher em relação à saúde. Até amanhã, mesas de debates, oficinas e grupos de trabalho vão discutir os problemas que mulheres jovens, idosas, indígenas, negras, lésbicas, entre outros grupos, enfrentam e que têm relação com a saúde. Um dos temas discutidos na manhã de hoje foi a diversidade de gênero, inclusão social e políticas públicas para a saúde feminina. A psicóloga Ariane Sena, vice-presidente do Conselho LGBT da Bahia, é uma mulher trans e foi uma das convidadas do debate. Ariane destacou que falar de saúde não é apenas falar de tratamentos, mas também da promoção do bem-estar físico e psíquico, e que as mulheres trans têm direitos negados que interferem em sua saúde.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde ela não é a ausência de doença, a mera ausência de doença ela é justamente a saúde, o bem-estar físico, psicossocial, e isso é o que as mulheres trans não têm. Nós não temos esse bem-estar biopsicossocial porque somos excluídas, nós não temos o direito ao trabalho ainda. As pessoas falam que tem, porque as pessoas são livres, são direitos iguais, isso não é verdade. A gente sabe que a proporção de mulheres trans no mercado de trabalho é baixíssima. De acordo com a ANTRA, 90% das mulheres trans e travestis estão na prostituição. Então, por que falar de falta de emprego, de oportunidade em relação à saúde? Porque onde está a nossa saúde mental?
Dos 950 inscritos para participar da conferência, 740 são delegados enviados pelos conselhos municipais de saúde de 140 municípios de Minas. Uma delas é a técnica de enfermagem aposentada Laurana da Silveira, mulher trans e representante do município de Ubá, no norte de Minas. Para Laurana, a conferência é importante para ouvir as cidadãs na hora de formular políticas públicas de saúde que atendam a todas as mulheres.
Eles estão lá internos, criando leis e submetendo a ordens de superiores ainda, porque nós temos realmente, no nosso país, tudo é uma hierarquia, a nossa vida é uma hierarquia. Mas nós temos o dia a dia, nós temos uma prática, não é simplesmente entrar com as teorias. E nós aqui, nós mulheres, nós trans, nós falamos através da prática do dia a dia, do que nós sentimos na pele. Porque nada melhor do que você falar de um diagnóstico, de uma doença que você teve, não do que você estudou sobre ela, que você não sabe nem o sentido daquilo ali. Então, eu acho que é muito importante nós estarmos aqui, não exigindo, mas pedindo e ensinando para eles a trabalharmos junto conosco.
Os debates aqui da primeira Conferência de Saúde das Mulheres devem gerar propostas e metas para as políticas públicas de saúde feminina para os municípios, para o Estado e para o país. A psicóloga Lourdes Machado, representante do Conselho Estadual de Saúde e uma das organizadoras do evento, ressaltou que a conferência possibilita uma construção de políticas públicas com participação popular.
O controle social é importante, porque quem está discutindo a saúde das mulheres são as mulheres, né? Não é uma coisa imposta pelo governo que agora a gente vai fazer, né? Quando as pessoas começarem a reconhecer e a perceber a importância, né, e o poder do controle social, né, se a gente pensar que dentro hoje tem 75% das pessoas não são gestão, não é governo, 50% são da parte de usuários e usuárias, e 25 trabalhadores e trabalhadoras. E isso acontece também nos conselhos. Então, olha o poder de participação, decisão que nós temos.
A primeira Conferência Estadual de Saúde das Mulheres faz parte da segunda Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, que vai ocorrer em agosto em Brasília. Aqui em Minas, foram realizadas também conferências municipais em 140 cidades. Para o evento nacional, serão escolhidos delegados que irão levar as propostas para Brasília, onde representantes dos 27 estados irão formular um documento final que vai servir de orientação para as políticas públicas nacionais de saúde da mulher. Para a tarde de hoje, estão previstos os grupos de trabalho e um ato público às 5 horas da tarde, em defesa dos direitos da mulher. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, será realizada a mesa final e a escolha dos delegados para a Conferência Nacional. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações.
Política.
Em clima de campanha, foi lançada ontem à noite no Palácio das Artes mais uma fase do Memorial da Democracia, um museu virtual feito em parceria entre o Instituto Lula e o Projeto República, ligado ao Departamento de História da UFMG. O lançamento contou com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Confira na reportagem de Aliciane Gonçalves.
Teatro lotado, 1.700 pessoas puxando gritos de Lula 2018. Esse foi o cenário do lançamento dos dois novos módulos do Memorial da Democracia. O museu virtual existe desde 2015 e foi elaborado pelo Instituto Lula e o Projeto República, ligado ao Departamento de História da UFMG. O evento aconteceu ontem no Grande Teatro do Palácio das Artes, que estava lotado de grupos de movimentos sociais e de apoio ao ex-presidente Lula. Em discurso, o petista falou sobre as suas realizações durante os mandatos à frente do Palácio do Planalto e defendeu que é preciso lutar hoje pela democracia no país. O ex-presidente também não poupou críticas à crise política envolvendo Michel Temer.
Eles deram um golpe na nossa democracia, malandro. Agora, você está lembrado, quem consegue fere, com ferro será ferido. O Temer deu um golpe e agora vão dar um golpe na barba dele, contra ele, a turma dele, igual deram na Dilma.
No mesmo tom, também falaram durante o evento políticos e representantes de movimentos sociais. O governador de Minas, Fernando Pimentel, esteve ao lado de Lula. Além de elogiar a iniciativa do Memorial da Democracia, o governador também falou em defesa do ex-presidente, que foi denunciado pelo Ministério Público Federal pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Minas Gerais, presidente, é o seu território, é o seu refúgio, se o senhor precisar disso. Aqui o senhor é nosso amigo. Aqui o senhor tem aliados. Aqui, presidente Lula, o senhor será sempre recebido de braços abertos, de coração aquecido, por cada mineiro e por cada mineira.
Os dois novos módulos do Memorial da Democracia foram apresentados pelo coordenador do projeto e ex-ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Franklin Martins. Os novos conteúdos do Museu Virtual falam dos principais acontecimentos de dois importantes períodos da história brasileira. O módulo fala da política, da cultura e da economia entre 1930 e 1944. O outro módulo retrata os acontecimentos de 1945 a 1964. Franklin Martins explicou como funcionam os recursos desse grande museu, que é virtual e multimídia.
Você tem acesso ao museu, mas o museu vai até você. e ele vai até você pelo seu computador, pelo seu tablet, pelo seu smartphone. Quem entra nele tem acesso a uma enorme quantidade de informação. Tem texto, tem fotografia, fotografias impressionantes que contam a história. Tem música, tem trechos de filmes, tem cartazes de manifestações, tem panfletos.
Todo esse material foi desenvolvido pelo Instituto Lula em parceria com o Projeto República, que é um núcleo de pesquisa, documentação e memória, ligado ao Departamento de História da UFMG. Estudantes e pesquisadores trabalharam na elaboração de parte do material, sob a coordenação da professora Heloísa Starling. O doutorando em História na UFMG, Rafael da Cruz Alves, foi um dos participantes. Ele explica que a diversidade de material do Museu Online é voltada para muitos públicos, mas segue um rigor historiográfico.
Nossa ideia é que qualquer pessoa interessada pela nossa história possa acessar e se interessar por esses textos, né? Interessar pelo que a gente está contando. Então a gente teve a ajuda também de jornalistas, que aí era um trabalho interdisciplinar entre historiadores e jornalistas, para a gente chegar nessa linguagem mais acessível sem perder essa densidade histórica.
O Memorial da Democracia está no ar desde o final de 2015, quando foi lançado conteúdo sobre a história brasileira entre 1964 e 2002. Parte desse material também foi elaborado em parceria com o Projeto República da UFMG. Repórter Aliciane Gonçalves.
Lembrando que o acesso ao Memorial da Democracia é gratuito e pode ser feito pelo endereço www.memorialdademocracia.com.br. Deputados do PMDB apresentaram hoje na Comissão de Constituição e Justiça um parecer alternativo ao do deputado Sérgio Sveiter, do mesmo PMDB, na Comissão de Constituição e Justiça. Ontem, Sérgio Sveiter apresentou o parecer dele, que recomendou a aceitação da denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. A estratégia do Planalto é aprovar na CCJ esse relatório alternativo que defende a falta de provas para a investigação do presidente. Durante a sessão de ontem, Sveiter afirmou que existem indícios que são por si só suficientes para o recebimento da denúncia, que não é fantasiosa a acusação e que ela deve ser investigada. O deputado reiterou que cabe aos deputados apenas o papel de autorizar ou não a admissibilidade do processo e não julgar o presidente. Ele ressaltou que a sociedade deve acompanhar o resultado deve acompanhar o desenrolar das investigações.
É certo que durante a instrução penal, provas deverão ser produzidas para melhor esclarecer os fatos. Porém, para que isso aconteça e a sociedade possa saber a real responsabilidade dos denunciados, torna-se imperiosa a autorização.
A defesa de Michel Temer pediu que os deputados da comissão façam justiça e votem contra a admissibilidade da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. O advogado de Temer, Antônio Maris, criticou a possibilidade do presidente ser afastado no momento em que o país começa a dar sinais de recuperação econômica. Ele também desafiou a Procuradoria a provar que o presidente recebeu propina.
Que me diga quando o presidente da República recebeu um níquel sequer. Quando e onde? E das mãos de quem? Em que circunstâncias? À noite ou de dia? Em São Paulo ou em Pirituba? E essa assertiva consta da denúncia foi fielmente lida pelo senhor relator. O presidente da República recebeu a quantia de 500 mil reais. Mentira! Infâmia! Indignação!
Para além da estratégia de defesa, o governo também realizou trocas de deputados da base na Comissão de Constituição e Justiça, alterando parlamentares favoráveis à continuidade da denúncia por contrários. Se a tramitação correr no tempo previsto, na quinta-feira o relatório deve ser votado. Mas a decisão da CCJ não implica em algo definitivo, já que o plenário da Câmara é quem decide de fato sobre a continuidade da denúncia. O parecer da CCJ serve apenas como recomendação aos parlamentares. E hoje a Comissão de Constituição e Justiça discute a PEC 227/2016, de autoria do deputado Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, que prevê a realização de eleições diretas em caso de vacância do cargo de presidente em até 6 meses antes do término do mandato. Ainda não há certeza se a aprovação da medida já poderia ser aplicada em caso de saída do presidente Michel Temer.
trânsito.
Trânsito é lento na Avenida Afonso Pena, no cruzamento com a Rua dos Timbeiras, no sentido rodoviária, devido a um acidente que ocorreu lá. A gente vê aqui também trânsito intenso na Avenida dos Andradas, no cruzamento com o Contorno, no sentido hospitais, também para quem vai acessar a Rua da Bahia. Meio-dia e 46, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, a votação da reforma trabalhista no Senado é suspensa após confusão.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação
do Jornal UFMG.
Meio-dia e 47.
Política.
Suspensa a sessão de votação da reforma trabalhista no Senado. Uma confusão acabou provocando essa suspensão. O que aconteceu? As senadoras da oposição, Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, Alice da Mata, do PSB da Bahia, Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte e Regina Souza, do PT do Piauí, se sentaram na mesa diretora, já que o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, ainda não tinha chegado. Isso é permitido pelo regimento. Portanto, elas abriram a sessão antes da chegada do presidente. Mas quando ele chegou, ele pediu para se sentar em seu lugar e a senadora Regina Souza se negou a senadora Fátima Bezerra não quis ceder o lugar para Eunício. O que ele fez? Mandou desligar as luzes do Senado para atrapalhar a sessão. E diante do impasse e da falta de solução, a sessão foi, portanto, suspensa e agora a transmissão da TV Senado, inclusive, também foi interrompida devido a essa confusão lá no Senado na votação da PEC da reforma trabalhista. Perdão, na verdade não é uma PEC, é um projeto de lei.
Questões metropolitanas.
O mapeamento de feiras e produtores agrícolas da região metropolitana é uma das ações na revisão dos planos diretores de cidades da grande BH. O objetivo é facilitar o abastecimento da população com alimentação de qualidade, além de criar alternativas de geração de renda. Na coluna de questões metropolitanas de hoje, a coordenadora do AUE, o Grupo de Estudos em Agricultura Urbana da UFMG, Daniela Adil, relata como esse trabalho tem sido desenvolvido. A conversa é com a jornalista Paula Alquimim.
Eu converso agora com Daniela Adil, coordenadora do Grupo AUE, Grupo de Estudos em Agricultura Urbana da UFMG. Boa tarde, Daniela. Os planos diretores de 11 municípios da Grande BH estão passando por um processo de revisão. Como a agricultura tem aparecido nesse processo?
Boa tarde, Paula. Então, talvez primeiro seja interessante fazer uma contextualização, né, desse processo de revisão dos planos diretores, que, segundo, né, a legislação brasileira, tem essa obrigatoriedade, né, de serem revistos a cada 10 anos. E como a maioria desses planos foram feitos nos anos entre 2006 e 2008, a gente agora está nesse momento, né, de revisão de uma série de planos dos municípios aqui da região metropolitana. E a gente tem uma novidade no processo de revisão nessa temporada, agora nessa fase, porque de acordo com a aprovação do Estatuto da Metrópole de 2015, é necessário agora que o plano diretor de cada município, né, seja revisto à luz de um planejamento metropolitano. E esse é um processo que já vem acontecendo aqui na nossa região, na região metropolitana de Belo Horizonte, desde 2009. Então, a gente já conta com um plano diretor de desenvolvimento integrado da região como um todo, né, que abarca os 34 municípios que compõem a região, e também um macrozoneamento, né, que identificou áreas de interesse metropolitano, toda a extensão territorial, né, da região. Então, nesse processo que a gente está abordando nesse momento aqui agora, a Agência Metropolitana, né, que é um órgão do governo do Estado de Minas Gerais, ofereceu, né, para os municípios da região metropolitana, né, a possibilidade de uma assessoria, de um acompanhamento nesse processo, que é uma novidade. E aí a equipe da UFMG, uma equipe, né, da UFMG, foi contratada também para fazer esse acompanhamento. Então, esse é o contexto que a gente está vivendo hoje, muito inovador, de pensar o local, a realidade de cada município, mais articulada com a região metropolitana como um todo. Bom, com relação à incorporação das atividades, das práticas, experiências relacionadas, né, à agricultura e agropecuária, o que a gente observa aqui na nossa região, e não é uma questão específica daqui, né, é uma questão recorrente em outras metrópoles, em outras regiões metropolitanas, é que normalmente a agricultura ela tem menos atenção, né, ela, desses processos do que outras atividades ou outras questões no campo, né, social e ambiental. Né, ela é tida como uma atividade menos relevante nesses processos. Né, se a gente pensar a habitação de interesse social, a unidade de conservação, a questão de abastecimento ou de saneamento. Então, ela é uma questão menos considerada. Né? Do ponto de vista econômico também, é muito comum uma noção de que a agricultura é menos viável economicamente, né, do que outras atividades como mineração, como serviços, como indústria. E também, do ponto de vista ambiental, uma grande preocupação com a poluição, né? Tanto que a agricultura possa causar, como que ela pode sofrer, né? De poluição do ar, da terra e da água, né? Então, como que se compatibiliza essa atividade com o desenvolvimento urbano, com a expansão urbana. Essa leitura, né, essa percepção da atividade agrícola numa metrópole, então, se expressa numa ausência de dados. E esse é um desafio muito grande que a gente tem para tratar a agricultura nos planos diretores, que os dados disponíveis, eles são de datas diferentes e carecem de uma territorialização, de uma espacialização. Então, dando um exemplo, né? Onde que está, a gente sabe que tem municípios que são importantes fornecimento de alimentos para o SEASA, mas a gente não consegue espacializar, indicar onde, em cada um dos municípios, essa produção acontece.
E quais são os ganhos que essa discussão da atividade agropecuária pode trazer para os municípios da Grande BH?
Então, a gente pode destacar alguns pontos, né? Felizmente, né, a gente tem na nossa região já um acúmulo de organizações e de espaços que têm se preocupado com isso. Eu posso dar alguns exemplos, como a Articulação Metropolitana de Agricultura Urbana, ou a Rede Urbana de Agroecologia, o próprio grupo, né, lá da UFMG de Estudos em Agricultura Urbana, o Grupo AUE, que tem chamado a atenção para a importância, né, e aglutinado, né, outros interesses. E isso tem um rebatimento na sociedade em geral, porque hoje a gente percebe que há uma demanda da sociedade como um todo por alimentos saudáveis, né, há uma preocupação com o acesso a esses alimentos, né, como que esses alimentos podem chegar na mesa da população como um todo e não apenas da população de alta renda. Há uma preocupação também de apoiar os pequenos agricultores e agricultoras que ainda produzem e o muito interessante pensar de novas pessoas, né, de novos sujeitos que hoje, né, contrariando, né, as tendências, se interessam e fazem esse retorno, né, para atividade agrícola ou para a zona rural. Né? Então, isso, um indicador muito claro disso é o tanto de iniciativa que a gente vê crescendo nos municípios da região metropolitana e principalmente Belo Horizonte, de feiras, de pequenas feiras acontecendo em quintais, feiras institucionais, né? A gente tem uma feira na cidade administrativa, a gente tem a Feira Terra Viva que acontece aqui no bairro Floresta. Então, há uma demanda crescente, né? E a gente percebe essa necessidade de articular melhor a produção. E o planejamento, né, dessa produção, de como incorporá-la nos planos diretores, eu acho que é uma vantagem, né, para os municípios.
Daniela Adil, coordenadora do Grupo AUE, Grupo de Estudos em Agricultura Urbana da UFMG, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, Paula. Até a próxima.
A coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvi-lo novamente em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. Meio-dia e 56, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre o desafio das mulheres na ciência, que é um dos temas de atividades que integram a reunião anual da SBPC.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo o ZYX414. UFMG Educativa, FM 104,5 MHz.
Olívia Pavinho. Barreira. Piesinha. Amanda
Jardim. Dora Burra.
Favelado. Não leve na brincadeira. Bullying é coisa séria. Rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 57.
Ciência e tecnologia.
Metade das bolsas do CNPq foi destinada a pesquisadoras em 2015. Apesar disso, elas ainda são minoria em áreas como exatas e engenharia. O desafio das mulheres na ciência é tema de algumas atividades que integram a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que começa neste domingo na UFMG. As informações com Maria Dulce Miranda.
De acordo com o CNPq, apesar de metade das bolsas serem ocupadas por mulheres, há uma má distribuição dentro das áreas de conhecimento. Mais de 7 mil bolsas do CNPq foram destinadas às pesquisadoras da área da saúde em 2015. No mesmo ano, os homens ocuparam 3.450, menos a metade. Por outro lado, na área de engenharia e computação, foram 11.200 bolsas destinadas a eles, enquanto elas receberam 6.000. A UFMG segue essa tendência. Mesmo sendo mais da metade dos bolsistas do CNPq, elas ainda são minoria nas áreas de exatas e da terra, engenharia e computação, e a maioria nas áreas de biológicas e saúde. A pró-reitora de extensão da UFMG, Cláudia Maiorga, que vai ministrar o minicurso Mulheres e Ciência, Desafios do Século XXI, durante a reunião da SBPC, aponta caminhos para a igualdade da produção científica dentro da universidade.
Falarmos sobre o tema publicamente é um primeiro passo muito importante, né? Então, nomear essa desigualdade e não achar que é só uma questão de diferença. Existem vários projetos de extensão que já vêm desenvolvendo reflexões e intervenções nesse sentido. Um outro elemento importante é que as questões de gênero, né, de forma transversal, possam ser problematizadas e discutidas nos diversos cursos, por meio de iniciativas como a formação transversal em direitos humanos e também a formação transversal em divulgação científica.
No caso das bolsas de produtividade, que levam em conta o número de artigos publicados, as mulheres ainda são minoria e ocuparam apenas 35,5% das bolsas em 2015. Uma das explicações apontadas pela professora de Ciência Política da Universidade de São Paulo e coordenadora de Assuntos Internacionais da Secretaria de Educação Superior do MEC, Elizabeth Balbachevsky, é uma maior rigidez na avaliação dos artigos escritos por mulheres.
Há evidências que mostram que a revisão por pares de artigos assinados por mulheres tende a ser mais rigorosa, tende a ser mais pesada do que aquela que é feita por artigos que são assinados por homens. Quer dizer, há de fato, né, há algumas evidências em pesquisas feitas em diferentes países, que eu acho que provavelmente também acontece no Brasil, de que há alguns bloqueios maiores em relação às mulheres.
Outro desafio para maior inserção das mulheres em áreas da ciência que ainda são majoritariamente masculinas é quebrar estereótipos que fazem parte da vida das meninas desde muito cedo. A presidenta da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Helena Nader, salienta que o interesse pela ciência começa na infância, mas que é preciso mais incentivo das famílias.
Embora minha mãe não tenha tido escolaridade, ela incentivou a gente, minha irmã e eu, a cada vez mais buscarmos escolaridade e dizendo, não há nada que possa impedir você de atingir seus objetivos. O erro é de muitas famílias. Para a menina tem que dar boneca, para o menino tem que dar o Lego para ele aprender a fazer coisas espaciais. São atitudes que começam na própria casa. Vai além do mercado de trabalho.
No caso das mulheres trans, não há nenhum levantamento sobre a participação no ambiente acadêmico. Para a professora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Luma Nogueira, primeira travesti doutora do país e a primeira professora travesti em uma universidade federal do país, é necessário que existam políticas de inclusão de pessoas trans na graduação e na pós-graduação.
Nós temos já algumas políticas de incentivo à inclusão de travestis e transexuais e homens trans dentro do espaço acadêmico. Assim como existe, por exemplo, as cotas para pessoas que se identificam de cor negra, também existem universidades que estão abrindo a possibilidade, inclusive nas pós-graduações, para que existam cotas para travestis e transexuais. Porque são pessoas também que vivenciaram a questão da negação dentro da sociedade, né? E não tiveram a mesma oportunidade que outras pessoas tiveram.
A Universidade Federal da Bahia aprovou no começo do ano a reserva de uma vaga em cada turma ofertada na pós-graduação para pessoas trans. A novidade começa a valer na seleção para o ingresso no segundo semestre. Repórter Maria Dulce Miranda.
A mesa redonda Mulheres na Ciência, Gêneros e Educação vai ser realizada na sexta-feira, dia 21, às 15h30 no auditório da reitoria. O minicurso Mulheres e Ciência, Desafios do Século XXI, vai ser ministrado entre os dias 18 e 21, das 8 às 10 da manhã. A programação completa da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência está disponível no site sbpcnet.org.br/Belo Horizonte e também no site da UFMG Educativa, www.ufmg.br/rádio. Você confere uma versão estendida da entrevista com a presidente da SBPC sobre as mulheres na ciência. 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, www.fmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, Jéssica Viveiros, Samuel Souza, Juiz João Pedro Viegas, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto, a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.